Music Podcast, o podcast de produção musical.
E aí, gente, tudo certo com vocês aí? Tudo certo com vocês? Vocês? Se lasca aí, Miguel, na edição. Estamos aqui para mais um Music Podcast. Hoje a gente vai ter um episódio com a Bebê Pacheco. Bebê?
Olá!
Muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje.
Ah, eu agradeço. Eu amo estar aqui. Primeira vez
tá
que eu faço isso.
Né? Você tá em casa, né? Estamos aqui no estúdio Caixa de Lata. Já aproveitar para agradecer essa parceria aí. Esse episódio que está sendo feito pela Lei Paulo Gustavo, pela Secretaria da Cultura de Bauru. Esse episódio faz parte da série que a gente está fazendo do projeto De Onde Vem o Som, que é o projeto que a gente... que eu reúno alguns artistas e a gente vai fazer umas músicas aí e vendo o que vai dar. A gente vai fazer uma música também, eu e a Bebê, e a gente não sabe o que vai ser dessa música ainda. Mas... vocês vão poder conferir logo mais, ou dependendo de quando vocês forem escutar esse episódio, vocês já vão poder escutar essa música nas plataformas digitais. Vai ter o mini documentário também, mostrando os bastidores de como que a gente compôs essa música, como que essa música foi feita. Também quero lembrar que nesse episódio está disponível tem libras disponíveis, né? Então, se você tem algum amigo que precisa dessa acessibilidade, você pode contar aqui no episódio do YouTube, lá no nosso canal do YouTube, tem essa acessibilidade para Libras. Então, vamos começar esse papinho aqui. Bebê Pacheco.
Sim, sim.
Bebê. Bebê. De Bebel, de Isabela. É Isabela, né?
Isabela. Tem, assim, os amigos próximos. Quando eles querem me irritar um pouco, eles ficam Bebel. Mas eu gosto também. Mas, assim, saiu de Isabela. Uma amiga muito querida me chamava de Bebê. E aí eu gostava muito, assim, de como ela me chamava, porque ela é muito querida. Esse é o apelido... um apelido carinhoso que ela me deu. E aí, quando eu fui escolher meu nome artístico, veio assim na mente, né? Porque era uma forma que eu gostava de ser chamada. E aí, eu olhei ali nas plataformas de streaming, tipo Spotify, YouTube, e ainda não tinha Bebê. Então, seria só Bebê no começo. Aí, eu fiz a primeira canção, Céu. Terminei, assim, no processo, eu não fiquei acompanhando pra ver se tinha aparecido ou não outra pessoa. E aí, quando eu fui subir a música, eu vi que já tinha uma outra Bebê. Aí, nesse momento, eu coloquei o sobrenome, aí ficou Bebê Pacheco. E assim foi.
Quando que isso... Aliás, vamos voltar mais atrás, assim. Você é de onde? Você é daqui de Bauru? Você é de... de onde surgiu o Bebê Pacheco?
Sou bauruense, nascida e criada na Vila Falcão. Quando eu nasci mesmo, fui morar lá no Meridota, né, com a minha família. E aí, eu fui crescer ali na Vila Falcão, perto da casa dos meus avós por parte de mãe. Até a faculdade eu fiquei ali. E aí, na faculdade, eu fui morar em Curitiba. Prestei Enem e fui para Curitiba fazer arquitetura. Nessa época, ainda não imaginava muito seguir o caminho da música, da arte. Porque, assim, as minhas referências próximas sempre foram pelo caminho mais tradicional, assim, né? De acessar o ensino e prestar um concurso. Umas coisas, assim, mais estáveis, né? Essas eram minhas referências próximas. E aí, como eu tive esse acesso, né? Eu pude estudar numa faculdade pública, então era esse o meu norte. E eu entendo, assim, todo o privilégio que eu tenho de ter feito esse curso. E aí veio a pandemia, já acelerando a história, né? Veio a pandemia e aí foi um momento de parar muito, assim, e pensar sobre o que eu realmente queria fazer pra minha vida, que era a música. E aí começou.
Entendi. Então, eu não li aqui, né, que a Bebê, ela é cantora, compositora, jornalista e arquiteta, né?
Quarta.
Não, jornalista é uma piadoca.
Um artista, né? Porque artista independente tem que ser o quê?
tem que se divulgar.
Cara, tem que fazer tudo.
Tem. Nossa, mas isso é real, né?
É
quantas,
real.
Quantas funções que a gente adquire por, uhum. por tentar ser artista,
designer,
né? Por...
mentira, é, mas jamais, não. Sabe? Não me intitulo.
Acaba sendo, né? Entre aspas, assim, né? A gente acaba fazendo muitas coisas, né? É. Faz uma arte, faz não sei o quê. Às vezes por falta de pessoas por perto, às vezes por falta de... Muitas vezes por falta de recurso financeiro.
É.
Mas a gente acaba fazendo muitas coisas, né?
Muito.
Isso é uma coisa louca.
Coloca o celular pra filmar... enquanto canta, e enquanto pega o texto, e aí depois edita, e depois tudo. Tudo você que vai fazendo,
é,
né?
É aquele meme lá do... É, você filma entrevista? Você é o bichão mesmo, hein? É, mas então, Bebê, eu fiquei... Você falou que você foi fazer arquitetura, aí, você foi, aí teve o lance da pandemia. Eu fiquei com uma dúvida, mal lhe pergunte... Quantos anos você tem?
Agora eu tenho 27.
27, tá.
Sou de 97.
De 97?
Sou de 97.
Caraca. Eu tô me sentindo muito velho.
Não, fazer isso. Eu também me sinto... Eu me sinto velha quando as pessoas falam, tipo, nasci em 2004. Eu fico, tipo... Sabe? Tá tudo bem.
Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Muito rápido.
E essa geração nova é muito ligeira. É muito rápido tudo. Eu fico de cara.
É muita doideira. Porque a gente vê... Ah, vai começar o papo de véia aqui, mas...
Na minha época!
mas é o lance, assim, de como a informação trouxe... O acesso à informação traz... traz uma agilidade em desenvolver coisas, né? Você Sim. desenvolver talento, você desenvolver... profissão.
Sim.
É muito. É muito doido ver essas coisas acontecendo. E ver essa molecada. De novo. Os termos de ver. A molecada. As pessoas mais novas aí, os pós 2000, uhum. nem sei os termos. Milênio é a gente, né? Geração Z, geração beta, alfa, sei lá o quê. A galera tá com. De vez em quando eu dou uma olhada, o Adriel e a Bel já viram. Uma molequinho tem 8 anos, 6 anos, que ele faz mixagem. Ele produz, ele compõe as músicas dele. Ele vai pro computador,
uhum.
começa a mexer nos programas lá uhum. de edição e tal, mixagem, não sei o que. Ele começa a se gravar, faz os negócios, monta todos os negócios lá.
Uhum.
E ele faz a música. Deixa a música pronta, assim, sozinho.
É chocante.
É
doido. Pouco, é chocante, mas é totalmente, assim...
Eu fico pensando, pô, demorei...
Acredito.
Eu demorei 20 anos pra entender o que é ganho. pra entender a estrutura de ganho. 20 anos pra entender o que é compressão. O moleque vai lá e faz um negócio assim.
Mas é isso também. É tanta informação que acho que o cérebro, ele tem uma dificuldade de acompanhar, né? Então, a gente tem esses novas patologias que acompanham essa geração também.
Uhum.
Né? E é uma coisa muito geracional mesmo, tá ligado com o estilo de vida dessas pessoas. Quais são as novas doenças que acompanham, as novas formas de interagir, né? As novas formas de se relacionar.
Uhum.
Vai mudando tudo. Mas eu acho muito legal. Eu acho muito legal ver as coisas mudando.
É realmente interessante. Muitas coisas. Algumas coisas são assustadoras.
São.
Mas tem coisas muito interessantes, assim. Eu gosto da tecnologia, mas às vezes ela assusta.
Assusta. Muito. Às vezes dá vontade de... Ah, não quero mais saber disso aqui, tá bom? Tá bom pra mim já.
Deu. Tacar o celular na parede, né? Como a famosa
Fazer
música lá do sertanejo.
Fazer igual Djavan, gravar só na fita.
Você citou Djavan, você tem um sertanejo.
Referências, tá, menino? Pode falar. Nada contra.
Não, cada um com as suas... Mas tá bom. Vamos mudar de assunto, né?
Quarto, editor, quarto.
Vamos mudar de assunto. É, Bebel, eu quero saber como que a música iniciou na sua vida.
A música que iniciou na minha vida? Dentro da minha família, não tem ninguém... Assim, meu tio, Pandola, que sai nos carnavais, saía mais antigamente, rodando pandeiro no dedo, assim, na mocidade. É, ele tocava bateria. E aí eu lembro, assim, bem de leve, algumas memórias de estar ali no quartinho, vendo ele brincar e brincando com uma bateria de madeira, assim.
Uhum.
Mas era muito pontual, assim. Agora, tirando isso, não tinha ninguém que tinha música como profissão perto de mim. Nunca vi isso acontecer. Só que meus pais gostavam muito de música, então era o dia inteiro música em casa. Uhum. Sem um segundo pra pensar, entendeu? Música, música, música. Meu pai ouvindo axé music o dia inteiro. Caraca. Da hora que ele acorda, da hora que ele ia dormir. E normalmente...
Axézão.
Axézão, tá? Chiclete com banana, asa de águia, calcinha preta, que já não é um axé, mas... Enfim, ele gostava muito. É, e sempre pegava um DVD, por exemplo, e ficava repetindo durante um mês.
Uhum.
O mesmo DVD, o dia inteiro, todos os dias. Eu sei todas as músicas, obviamente, até hoje, né? E a minha mãe, ela já era com o rádio dela ali, ouvindo música, tipo, Divas Internacional. Sabe aquela coletânea
uhum.
que tinha de CD? Ela era dessa...
As coletâneas são livres.
Isso, ela tem até hoje CDs.
É.
É aquela que tem um... É branca, assim, tem um negócio de universo, assim, Millennium. Ai,
tinha os Electro Hits.
Os Electro Hits não chegam... Era mais meu pai, o Electro Hits.
É, sério.
Era mais pro meu pai. Da minha mãe era as Divas, MPB.
Uhum.
E aí, a minha mãe... Eu lembro uma história assim. A gente tava na cozinha, eu era pequena. Minha mãe tava fazendo alguma coisa na cozinha. E aí, no rádio, tava tocando Isabela, do Tom Jobim. E aí, ela falou, olha, filha, essa música aqui. Coloquei seu nome por causa dela. Quando você crescer, só que ele fala em inglês a música. Ele fala, Isabela, pick up your heart, não sei a letra. E aí, ela falava assim, quando você crescer, você vai pagar um tradutor pra ele traduzir e você entender o que que fala. Porque eu acho muito linda essa música.
Ai, ai.
E aí, ela botou o meu nome por causa da música. Então, acho que a música nasceu assim, tipo...
Uhum.
Pela família...
Você chegou a pagar o tradutor pra saber
que era. Letras.mus.
Você chegou a ver o que significa a tradução?
Era bonita, era bonita, bonita. Então... Música de amor. Isabela. Bonita. Só que a Isabela com dois L's. Aí assim, aí também tinha muita festa no quintal do meu avô por parte de mãe. Muito samba. Meu tio gostava de discotecar. Ele fazia bailes. Então tinha os bailes na Vila Falcão, no Bela Vista. Das antigas, nos bailes blacks. E aí, ele discotecava. Ele tinha muitos discos, tinha picape. E era o lance dele, assim. Ele trabalhava com outras coisas, né? Mas aí, eles faziam, tipo, os bailes no quintal da minha avó. Aí, abria pra galera. Aí, elas faziam, tipo, comida, suco, tal. E aí, vinha uma galera, assim. E... Acho que foi assim, sabe? Referências da família mesmo.
Uhum.
Sempre gostar de música.
E aí você já começou a cantar? Como é que rolou isso daí?
Minha mãe...
Eu não sei se você toca instrumento também.
É...
Você toca, né? Você toca violão.
Então, foi aí.
Uhum.
Eu mais ou menos. Mas sim. Mas não toco, nunca me apresentei tocando violão, por exemplo. Morro de medo, vergonha, não sei
só
ainda.
Se você quiser, só no Instagram, só nos stories.
É, só 15 segundos. E olha lá, um minutinho. Mas um dia ainda vou me apresentar tocando. Vou estudar mais, enfim, é uma coisa que eu gosto. E minha mãe me colocou numa aula de violão com um vizinho que morava ali perto de casa. E aí, tinha uns 10 anos, por aí. Ela me colocou na aula de violão lá com ele. E eu lembro de ter cantado uma música. E eu lembrava qual era a música, que era a primeira música que eu toquei no violão, assim. Eu acho que era Legião Urbana,
uhum.
entendeu? Eu não lembro. E aí eu toquei e eu cantei bem timidazinha, tipo... Aí ele falou, oh, sua voz é bonita, canta.
Uhum.
Tipo, o primeiro incentivo. Aí eu fiquei tipo, ah, minha voz é bonita, então vou cantar mais. E aí, comecei a cantar mais por causa do violão, fazendo aula. Então, eu gostava de ficar praticando, aí começava a cantar. Já escrevia, desde que eu comecei a ter o domínio de tocar alguma coisa, uhum, eu já queria começou... compor.
Uhum, legal.
Aí, eu lembro que eu tenho um vídeo que eu fiz para um namoradinho. Eu acho que eu nunca mandei para ele. Acho que só minha mãe viu, assim. Uma música que eu, sei lá, eu tinha o quê? 14? Ai, um vídeo. Eu lembro até hoje a letra. Eu não vou falar. Tá?
Alô, por favor, em primeira mão. Em primeira mão.
É, era bonitinho, tá? Só que era naquela época eu gostava de sertanejo.
Uhum.
Então, era uma música em sertanejo, assim. E aí ficou.
E a letra?
Sei.
Vai, vai, vai.
Ih, calma aí, deixa eu buscar no HD aqui, tá? Calma aí, rebobinando.
Primeira mão aqui. Fecha aqui em mim.
Nossa
em senhora. Primeira mão, Bebê Pacheco. Mandando o seu primeiro hit do sertanejo. A gente vai mandar essa aqui pra Maiara Maraíza, sei lá, alguma.
Na época eu queria mandar pra Paula Fernandes.
Aí, ó, pronto.
Vai, eu vou tentar lembrar a letra. É, sei que a gente já não anda junto, eu sei que as nossas vidas já não andam juntas, eu errei, já não posso dormir sem você, o porquê de tudo isso estar acontecendo eu descobri, do que Deus nos prepara não tem como fugir. Essa lição eu aprendi com você.
Por favor, palmas.
Obrigada, olha, gente.
Caraca.
É, desde...
Eu achei
desde ela... criança já sofria, né? Um bocado.
Já tá registrado em vídeo que essa música da Bebê, por favor. Ninguém vai roubar essa música, não.
E não foi pra nenhum ex-namorado.
Oh, mas a música é boa, a letra é boa. Quantos anos você escreveu isso aí?
Eu acho que eu tinha 15 anos.
Caraca!
Né?
Oi?
Legal, né? A letra o é refrão boa. É legal também, mas eu não lembro. Eu vou achar o vídeo, tem um vídeo.
Pô,
uma qualidade sensacional, né?
Oh, mas tem que fazer isso daí, tem que fazer essa música aí. Tem que fazer.
Tem.
Faz uma love song legal, pô.
É uma love song legal.
É legal, legal. É gostei, mas eu gostei de verdade.
Ah, vou te mostrar inteiro depois, então.
Show, show.
Ah,
vamos,
então tá bom.
Pô, vamos fazer isso daí. Pô.
15 anos, cara.
Caraca, gostei, gostei. Ops, até perdi onde que eu tava agora.
Que loucura, né, menino?
Mas então, você começou a compor. E aí, pra onde que foi o seu caminho de compor? Pra daí entender, pô, eu acho que é isso daí que eu quero. Como é que surgiu isso daí? Porque até então... Você estava indo fazer arquitetura também.
Uhum.
Como é que você ficou... Quando você estava fazendo arquitetura, uhum, você já tinha o lance de tipo... Pô,
uhum,
eu quero fazer quero fazer som. Ou tipo, esse lance... O lance da arquitetura não, uhum, não é pra mim.
Ah, sim.
Você já entrou.
Assim, gente, né? Ó. Assim, que legal a gente falar de composição. Hoje é dia do compositor, né?
É
dia
mesmo?
15 de janeiro, eu acho que é. Eu tenho quase certeza que é. E assim, é uma das coisas que eu mais amo fazer, tá? Tipo, aqui, cantar e compor. Eu, uhum, acho que tá assim. E desde antes de pensar em fazer arquitetura, já existia isso em mim. Eu já compunha, já escrevia poema. Gostava muito de aula de literatura. Tipo, todo mundo cagava pra aula, ia lá pra trás, eu pegava minha cadeirinha, ficava na frente do professor assim, ó. Era o Naú na época. É. A galera ficava, tipo, com sono, e ficava, tipo, fala mais, eu achava incrível. Então, eu gostava muito já dessa parada das palavras, né, enfim, da comunicação com a poesia, da escrita. Eu achava isso muito legal, muito legal. Acho que por ter essas pessoas que eu admirava, assim, me passando esse conhecimento, foi uma coisa que me despertou muita atenção. Só que eu nunca pensei em lecionar, nem nada. Então, eu não fui pra esse caminho.
Uhum.
E eu jogava muito The Sims, gente. Jogava muito The Sims. Já imaginou pra onde foi parar? Fui fazer arquitetura.
Ah, justo. Entendi.
Juro.
Era mesmo? Juro. Tá bom.
Eu era uma criança viciada em The Sims. Desde os 12 anos. A minha prima Daniela e meu primo Fabrício instalaram no computador deles. E eu ficava o dia inteiro jogando. Do 1 aos 4. Agora eu acho que tenho 5 já. Não sei, já eu parei. Eu me livrei. Tenho 5, né? Eu parei. Mas até então eu gostava muito de jogar The Sims. E o meu lance não era jogar os personagens, era construir montar as casas. Ficava
eu
horas.
Também curtia construir as casas. Tal.
Não, era incrível.
Botava o códigozinho lá pra ter
super,
dinheiro infinito.
Uhum.
Dinheiro infinito e já
não,
era.
Não, o quê? Sem dinheiro. Não. Era tipo,
trabalhar nunca.
Não, meu sim, ele nascia já no palácio e nem vivia era na só... real.
Eu sou herdeiro.
Profissão herdeiro. Só criava assim pra ser herdeiro. Vou botar um sim no mundo pra não ser herdeiro. Ah. Aí. Era isso, assim. E também tinha aquele roller coaster, Chicken.
Roller coaster.
Que era de montar parque de diversão.
Nossa, muito
nossa,
bom.
Nossa, eu achava muito legal.
Você
jogava isso?
Jogava.
Nossa, não era muito
quando
legal.
Dava, quando eu conseguia, eu jogava. Quando tinha acesso.
É.
Que era, às vezes, ou você tinha o jogo, mas o computador não ajudava. Ou você ia jogar na casa de um amigo, que o computador era legal. Então, era o acesso era meio truncado, né?
Sim. Era, né? Tipo... E assim, pra você ficar ali jogando, mano, era... Você tinha que... Porque era horas de jogo, né? Uhum. Então você tinha que estar num lugar que você podia fazer isso, né?
Uhum.
E aí eu ficava, né, na casa das minhas tias, que é onde minha prima morava. E eu passava horas. E eu achava super legal.
Aí
foi despertando. Uhum. Aí depois, né, foi colegial e tal. Aí foi despertando mais a vontade de estudar.
Se tivesse jogado um Rock Band, um
Guitar Hero.
Guitar Hero, aí você tinha ido direto pra música.
É, eu jogava Guitar Hero, tá?
Mas
eu
aí
era muito bom em Guitar Hero, tá?
Mas aí o The Sims ganhou você.
Ganhou.
E daí você foi pra arquitetura.
Foi. É. Né? Não sei explicar. Foi isso. Foi assim, gente. É muito simples, né? Mas assim, eu não lembro se tinha alguma referência de pessoa assim que eu tinha próximo que me influenciou a ir pra esse caminho da arquitetura. Mas eu acho que era a coisa que mais juntava essa parte, não sei, burocrática, que eu achava que a vida tinha que ter esse teor. Com a parte artística. Uhum.
Foi a conta do banco que te influenciou?
É. Ah, se eu vou falar pra você que arquiteto não é essa coisa não, tá? Depois eu te conto o segredo.
Mas aí você... Beleza, você tava na arquitetura, mas você já tinha... você já tinha tido experiências com apresentações? Como é que... Eu quero entender como é que foi esse lance de você partir desse lance da paixão, né? Tá falando com a Rica, né? De vir da paixão pra profissão, né? De entender, pô, isso daí é um negócio que dá pra eu fazer de maneira mais legal, dá pra fazer de uma maneira mais profissional mesmo, dá pra eu ganhar dinheiro com isso, sei lá.
Houveram alguns pontos, assim, que... Eu lembro que no colegial tinha uma data que chamava Dia da Música. E era uma data de apresentação. A gente ensaiava meses até chegar nesse dia. E aí era uma coisa que eu me dedicava muito, que era uma apresentação mais dançada. Interpretações, enfim. E aí isso eu percebi que eu gostava muito de fazer. Até que tinha a Bel Dropa, que é dançarina, lá da casa do Coletivo Vila. Ela estudava ali comigo naquela... Ela era um pouco mais velha, mas ela também angariava aquele dia, assim, e ela comandava, assim, turmas e turmas pra uma apresentação super bonita, assim, complexa. E aí eu via isso acontecendo e eu via, caramba. E aí eu via ela sair do colégio e seguir na arte, né? Eu falava, legal, foi uma referência, assim, pra mim. Legal. Acho que eu nunca falei isso pra ela. Bel, você foi uma referência. E aí... Depois, na faculdade, tinha muito assim... Pô, eu tava numa aula chata, eu tava lá escrevendo poesia, sei lá. Tem um caderno cheio de poesia, assim, pô, poesia. Era isso que me motivava, assim, a ficar. Tudo que acontecia, eu acabava escrevendo. E como eu já tinha esse costume de fazer música, então eu mostrava para alguns amigos, pegava o violão, às vezes levava na escola, mostrava, assim, as pessoas gostavam. E aí um dia eu tava no... foi na pandemia, daí eu voltei para Bauru, a minha irmã também voltou para Bauru, tem uma irmã que mora em Campinas, ela é mais velha. E aí a gente se viu, todo mundo ali em casa de novo, morando em casa, meu pai, minha mãe, eu e minha irmã. Numa ocasião do destino, né, que a gente não imaginava que isso ia acontecer. E nessas noites, assim, de sem ter muito o que fazer, a gente ficava tocando violão, eu ficava cantando. E um dia ela filmou e falou, posta. Eu falei, não. Ela falou, posta. Eu falei, tá bom. Aí eu postei. Aí as pessoas ficaram, ué, surpresas, assim, tipo, ué. Né? Que isso? E, muito, e me incentivaram muito as pessoas que eu tinha ali na rede social, meus amigos, próximos, família, enfim. E aí eu acendei uma luzinha, assim. Falei, ah, não é só esse grupo de pessoas que gosta de mim que gosta. Tem um grupo de pessoas desconhecidas, assim, que não estão próximas, que estão falando que é legal também. Aí isso já acendeu, assim, de uma forma que eu queria fazer aquilo, que era o que estava dentro de mim, mas eu não tinha coragem de acessar aquilo. Sei lá. E aí eu comecei a gravar, postar vídeos, tipo cover, alguns covers, assim, em YouTube. Aí eu conheci um produtor através do YouTube. A gente fez uma amizade na pandemia, ficava se conversando muito, assim, virou amigo. A gente nunca se conheceu pessoalmente.
Caraca.
É. E aí ele postava beats no canal dele. E aí eu pedi pra usar um beat que ele tinha postado pra fazer um cover da Marisa Monte, uma coisa assim. E ele falou... Aí ele viu meu canal, ele gostou. Aí a gente começou a conversar muito. Aí ele mandou uns beats de tipo, ah, quer fazer uma música? Eu falei que eu gostava de escrever. Aí ele mandou, eu escolhi um, que foi Céu. Aí eu escrevi Céu, que foi minha primeira música. Aí, nesse negócio de mandar pra ele, ele mandar pra mim. E aí, eu aprendi a mexer no Ableton, porque não tinha muito o que fazer, sabe? Mas, assim, foi bem legal. E também, durante a faculdade, tinham algumas bolsas de incentivo à produção cultural. Que eu consegui acessar também.
Legal.
É, e aí, através dessas bolsas, eu consegui, por exemplo, comprar meu microfone. E aí, eu consegui gravar Céu. E mandei pra ele, mandou pra mim. Aí depois eu vim aqui em Bauru conhecer a cena, porque até então eu não fazia parte nem um pouco da cena, né, artística. E aí eu cheguei até o Mizi, que ainda morava aqui em Bauru. E aí na época eu mostrei a música pra ele, ele ficou tipo super animado e tal. E fechou na parceria, assim, eu vou fazer a mixagem. Eu fiquei super feliz também. Aí ele mixou, enfim. Aí lancei a primeira música. E aí começou.
Caraca. Pô, que legal.
É.
História doida.
É, né? É, tipo, foi acontecendo, assim, desenrolando. Tudo no tempo, né, que foi. Foi bem, demorou, bem tipo, natural, quase um ano pra fazer a música. Desde o começo até o final. Que ela saiu, de fato. Foi indo assim. Aí o primeiro show também foi bem orgânico. Foi meu amigo Gabriel Félix. Da Mescana, ele já fazia feiras de brechós. E aí ia ter uma feira lá no, na Ascan, que é a Associação dos Catadores de Recicláveis de Bauru, lá no Redentor. Ele tava fazendo uma feira lá, e aí eles queriam pôr uma atração. Ele falou, amiga, você não quer cantar? Aí eu falei, quero, né? Eu tenho uma música. Por que não? Aí na época eu nem tinha música ainda. Nem tinha. Mas ele sabia que eu ia lançar, que eu tava fazendo. Mas ele, ninguém sabia que isso ia acontecer. Aí ele me chamou, eu falei, vou. Tem uma caixa de som e um microfone? Tem. Ah, então tá bom. Aí eu peguei uns karaokês no YouTube. Bem bom, assim. Fui. Coloquei lá, o karaokê, cantei. Aí as pessoas gostaram. Aí disso chamaram pra ir em outro, assim. Foi indo, sabe?
Caraca.
Aí eu ia com o meu karaokê.
Na coragem.
É, coragem, viu? Falar pra você que noção não tinha, não. Porque, nossa, era feio. Mas coragem. Nossa, sim.
Ah, tem que ter coragem.
Tem, gente. Começar. Fazer o
tá
quê?
Tá certo.
É.
Se não tiver coragem, não vai pra frente,
não,
né?
Não, fica ali.
E como é que foi, então, daí pra, pra, dessa transição pra Bebê Pacheco e o Bando. Que foi aí que eu te conheci.
É, né?
É.
Adriel. Então, numa dessas de me chamarem pra ir ali e tal, me chamaram pra ir numa... Ia ter uma feira chamada Mercado Ubo. Que é... Tinha apresentações também. Um amigo meu me recomendou, o Paulo Billy.
Uhum.
Ele ia se apresentar lá. E aí ele falou, ah, tem uma artista que eu conheci e tal, uma bebê. Aí as meninas viram um vídeo meu, dessa primeira apresentação, acho. Falaram, nossa, chama ela. Daí eu fui. Aí levei o karaokê e tal. E aí foi um caos. O karaokê não deu certo nesse dia.
E...
Assim como ele vinha mais ou menos dando nos outros dias. Nossa
já
senhora!
Já tava dando sinais.
Deu, foi caos, assim, tipo, o som estourado. Daço, aí parava e subia do nada o volume e caos. Aí veio, vieram assim as pessoas me ajudando a arrumar o som enquanto tava ali. E aí o Rato tava nesse dia, que é um produtor cultural aqui da cidade.
Uhum.
E aí ele viu, ele falou, cara, que legal, gostei, né? Você não pensa em montar uma banda e tal? Eu falei... Claro que eu penso em montar uma banda. Tipo, sim. Aí ele falou, ah, tá, então, poxa, eu vou falar com você. Eu tenho uns meninos que eu quero te apresentar. Eu falei, ah, eu quero muito. E aí ele me apresentou os meninos. E aí ele chamou primeiro o Ed e o Júlio.
Uhum.
O Ed chamou o Adriel e o Adriano. E juntou. Aí a gente foi se encontrar pela primeira vez no estúdio, assim. Alugamos, sei lá.
Foi se trombar tocando.
É. A gente alugou um estúdio e simplesmente não teve nem tipo boa noite. Teve mais ou menos assim, sabe? Só tipo. Não, vamos lá, gente. Foi. Muito doido.
Qual foi o primeiro som que vocês fizeram?
Cara, eu não lembro, mas eu acho que era Divino Maravilhoso.
Ou a Menina Dança.
Eu acho que era a Menina Dança.
Uhum.
Eu não lembro, mas era uma dessas. Que era, ficou por bastante tempo.
Uhum. Isso foi mais ou menos que ano?
2022?
Foi logo depois da pandemia, né?
2022. Janeiro de 2022.
Uhum.
Ou dezembro, janeiro, alguma coisa assim. Foi. Aí a gente se conheceu.
E vocês tocaram, o negócio deu certo.
Aí o Rato, né, ele montou o grupo e ele já marcou uma data pra gente, porque ele tinha uma casa de... o Acesso, na época, ele tava no Acesso Cultural.
Uhum.
Aí ele marcou essa data pra gente
ele
lá
estrear.
Ele montou
o grupo e já marcou o show.
Já marcou o show. Incrível, né?
Entendi. Foi... Sagaz.
Sagaz, né?
Corajoso também.
É, né? Ele confiou. Não, ele viu, pô, tá dando certo aqui. Não tá dando certo com esse cara aqui, não tá dando certo. Mas vai dar certo. Ele pensou, vai dar certo. E aí já marcou a data e aí a gente se apresentou.
Caramba.
Foi. Eu nunca tinha feito isso.
E como é que foi a apresentação?
A primeira?
É.
Fiquei nervosa. Fiquei sem voz dias antes. Aí eu liguei pra uma pessoa, me recomendaram um fono. Aí eu falei, amigo, eu tô desesperada. Eu vou cantar pela primeira vez e minha voz tá assim. E aí ele foi super legal comigo também, foi super parceiro. Me passou uns exercícios e tal, daí eu fiquei fazendo.
Uhum.
Fiquei nervosa assim e tal, aí chegou no dia, minha família tava lá. E era um lugar, tipo, era um lugar... balado, assim, sabe? Aí minha família, tipo, a galera mais velha, assim, tipo... Vamos assistir a Isa. Porque eles sempre me acompanham, né? Independente de onde seja. E aí foi muito legal, assim.
Minha mãe me vendo no Jack Pub lá, né? Era o Grito Rock. Uma vez que...
Sabe?
Que a gente, minha banda... A gente era tudo novinho. Eu acho que o... Guitarrista mais novo, tinha 14 anos, né? Ele teve que pegar autorização. Ou ir com o pai, alguma coisa assim. Ou ele foi com o pai, ou ele teve que pegar autorização no cartório, assim, pra poder entrar no bar pra tocar. Aí a minha mãe, ela, nesse dia, ela foi lá pra ver a gente lá, e porque eu também não dirigia, e ela ia me levar embora depois. Aí ela ficou lá, assim, até o final, escutando as gritarias lá, a galera gritando e tal, não sei o
quê. Tipo, normalmente sua mãe estaria nesse lugar?
Nunca. Foi a única vez que ela pisou.
Foi o suficiente.
Foi a única vez que ela pisou.
Ai, meu Deus. Mas você começou então jovem, sim, tipo.
Foi. De moleque. De...
14?
Eu comecei a tocar de criança, assim. Comecei a tocar de criança. E aí eu fui começando a tocar na igreja. Uma vez, acho que eu pedi pra entrar na banda do louvor, assim, aí me deram um tamborinho, um panderola, meia lua pra tocar. Aí um dia o baterista faltou, assim, aí eu sabia as músicas, assim, já tocava mais ou menos, porque sempre no final do culto eu ia lá e sentava na bateria. Uhum. Aí comecei a tocar lá e tal, depois tive aula de violão, mas meu negócio foi desde moleque também. Assim.
Dentro da igreja.
Dentro da igreja, desde...
Que é tipo um super incentivador da música, né?
É, a gente tava falando... A Rica, ela tava mais cedo aqui, né? A gente gravou com ela. E ela... A gente tava falando exatamente sobre isso, assim. Sobre como... Ela falou assim, pô, que... Uma das coisas que não dá pra tirar o mérito da igreja é de impulsionar jovens músicos,
com
assim,
certeza.
Né? Tem muita gente que tem o primeiro acesso a um instrumento e consegue ter um acesso tão novo,
uhum.
uma idade jovem, né, dentro da igreja.
Nossa, sim, e quantos, assim, um nível muito alto da galera que sai da igreja, os músicos que vêm da igreja, da formação.
Uhum.
É um nível muito alto, é muito legal, porque forma pra vida, né?
Sim, sim.
É incrível.
É. Tanto o meu lance com a, de tocar, né? Quanto o lance também da técnica também foi...
Uhum.
Começou na igreja, assim.
Nossa. Eu lembro que os meninos perguntaram, assim, depois do nosso primeiro ensaio, né?
É.
Desse dia que eu tava contando. Só não é. Onde você tava? Tipo, onde você surgiu? Você tava na igreja? Mas fiquei tipo, por quê, né? Aí depois eu fui entender.
Uhum.
Que, né, uma galera.
É porque a gente não tem muito é que a gente para ficar repetindo o assunto, mas é porque a gente também não tem a música nas escolas, a gente tem
não.
essa educação musical desde criança, né?
Nossa, isso faz uma falta.
Faz pra caramba,
nossa.
Né?
Nossa, porque a música ensina muito além da música, né? A composição, quantas vezes você não tira uma lição de vida ali quando você ouve uma música e você fala, caramba, você se identifica ou você aprende. E rítmica, né? E, poxa...
Não, qualquer coisa da... Muitas coisas da vida, assim. A gente fala assim, o pessoal às vezes não dá... não dá muito valor pra música e tal, não sei o quê. Beleza, vai jogar um videogame sem música. Vai assistir um filme sem trilha sonora, sem
vai
trilha
tirar
musical.
Um dia de lazer.
Vai pegar um churrasquinho que você faz lá escutando o Seu Jorge, tira o Seu Jorge.
Tira.
Músicas para churrasco, volume 1, 2, 3. Tira o Periclão lá. Uhum. Pô, não dá?
Não dá.
Não dá.
A vida fica muito vazia.
É,
gente. Mas como faz falta. E eu tava pensando muito sobre o esporte também dentro desse contexto, sabe? Porque dentro das escolas a gente tem algum acesso, até menos, né? Ao esporte. E como ele ensina a gente outras coisas para além do simples fato da atividade física. De viver num grupo, ter que lidar com questões em grupo. Ter noções espaciais, ter noções de seu tempo, meu tempo, sabe? Enfim, a escola, ela tem que ser muito universal, muito plural, né?
É.
Pra entender além daquela matéria.
Uhum.
E faz falta, né? A gente não tem.
Isso aí, ó, Lulinha, escuta nós aí, bota música nas escolas.
Yes. Educação musical.
Educação musical.
Estamos no Brasil.
Pô, a gente tem tanta coisa boa aqui,
tanta,
né?
Tanta riqueza.
Tanta riqueza musical. Inclusive, você tava falando do lance do... Que seu pai escutava Chazão e tal. Uhum. Isso me faz entender um pouco mais você, assim. É. As suas influências e... Uhum. O que você diria, assim, pra galera que... Qual que é o tipo de som que você faz? É chato essa pergunta, né?
Nossa, é difícil. Assim, pros outros é muito fácil falar, essa pessoa faz isso. Só que quando é você falando, você fala, ah, eu gosto disso, disso, eu me coloco na caixinha da MPB contemporânea. Mas dentro disso, eu vou flertando com vários ritmos brasileiros e também R&B, enfim. Tem influência de muita coisa. Mas assim, nesse primeiro álbum, foi mais... ritmos brasileiros mesmo. Então, tem uma influência do maracatu, tem... Poxa vida. Difícil, tá? Me pegou essa, pegou.
Quais são... Vou tentar facilitar um pouco. Quais são as suas referências?
Minhas
musicais?
Referências musicais. Olha, ultimamente, tá? Porque isso vai mudando muito. Então, agora... Eu tenho ouvido muito Gilberto Gil, que me inspira tanto quanto musicalmente quanto na composição. É, assim, uma coisa completa. Um ser humano que me inspira, na verdade. E Ivete Sangalo, por exemplo, tenho ouvido muito as coisas antigas dela. Eu acho sensacional, porque é de uma complexidade muito grande. Porque, assim, é acha music e as pessoas acham... Não sei se tem isso, né? Às vezes as pessoas, sei lá, banalizam o ritmo por ser um ritmo popular. Mas ele tem uma complexidade, assim,
nossa,
muito grande.
Demais, ó. Ali a sessão de percussão,
nossa,
ali é
muito
bizarro,
tudo.
Né?
É, muita coisa que você fica assim. Se você presta atenção, você fica... Caramba, o que tá acontecendo? Tudo ao mesmo tempo, que loucura. Então, eu tô muito nesse lugar, assim... Ultimamente eu tô nesses dois, assim, bem firme.
A galera, às vezes o pessoal fica me zoando que eu... ontem eu tava com um amigo aqui e aí a gente tava falando de coisas da música e tal. E aí ele gosta muito da parada do rock, o rock mais anos 90, assim, 80. E aí eu falei assim, ah, cara, eu gosto de... Eu fui dar uma zoada, mas eu falei real, assim. Eu falei assim, ah, eu gosto de piseiro. E ele olhou com uma cara assim pra mim. Assim, eu pra quem me conhece, sabe que eu sou do metal também, sou do rock e tal. Mas esses últimos anos eu trabalhei muito com a galera fazendo técnica, pra galera de piseiro, sertanejo também. E eu achava o piseiro também, eu também tinha esse lance, tipo... Aquela música lá de não sei o quê. Mas quando eu fui ver baterista tocando piseiro, batera e baixo, tocando piseiro, eu fiquei tipo... Mano, isso é doido, é genial, assim. É bizarro como é complexo, né?
E é uma... O piseiro, assim, até onde eu entendo, ele é uma consequência, né? Nova, assim, de outras canções, tipo... Do forró, né? Do forró estilizado. E aí é meio que a tecnologia misturada com essas outras vertentes. Então é tipo atual, é a música da geração. É o que acontece agora, né? Acho isso sensacional. E é muita estupidez mesmo, banalizar, assim, uma coisa que é grandiosa.
Vixe, o papo do forró, as músicas norte e nordeste e... Putz, eu já vi algumas coisas sobre, por exemplo, Tecnobrega. E as histórias, assim, são coisas muito grandiosas que a gente não tem muita noção aqui no
Sudeste.
Sudeste.
A gente vive na nossa bolha, né? E a gente tem, assim... Nós, como sudestinos, temos uma tendência de achar que o nosso é sempre, né? O maioral, o melhor. Mas, nossa, quanto a gente bebe da fonte desses outros lugares, não existiria, né, o que a gente faz sem isso. Então, sou uma grande fã.
Mas putz, eu acho muito legal ter artistas como você trazendo essas referências também, essas coisas assim. Inclusive, o Adriano me indicou, mas ele me indicou um disco esses dias. Ele falou assim, escuta o disco do Lucas Inutilismo. Então, o cara é youtuber, né? Eu fiquei já tipo, e ele faz músicas, Ele ficou muito conhecido por fazer paródias e tal. E aí eu fiquei tipo, putz, o disco vai ser meio esquisito. Mas o disco dele é fantástico.
Uhum.
E tem... E é muito... É um disco de rock.
Uhum.
De rock moderno, de metal moderno. Mas no meio lá tem um funk. No meio uhum. lá tem... Se precisa dar uma escutada, porque é doido como ele conseguiu encaixar isso uhum. de uma maneira tão bem. Tem também umas referências lá de forró, de piseiro, assim. Uhum. Que é sensacional, assim.
Que legal.
E eu acho legal ter essas misturas e ter essa coisa... do Brasil mesmo.
Uhum.
E da gente poder, de certa forma, exportar isso daí, assim, sabe?
Sim.
Tipo, o cara, beleza, o cara vai lá e tá tem o metal, que é um estilo, é um gênero internacional, é um gênero que uhum. a gente bebe muito de fora, mas eu acho legal também ter essa contraproposta de...
Genuína brasileira
de trazer
também.
Outras coisas, assim, né?
Sim.
Aí, meu, muito, muito massa. Eu não sei quanto de tempo, eu tô perdidaço no... Já deu? Uma hora? 40 minutos? É nada. É sério? Dá uma olhada na câmera. Não, não, não. Olha na câmera aí, por favor. Que ali não é muita referência. Não. Tá. Você vai ter que caminhar pro final já, velho.
Temos 14 minutos.
É... Mas enfim, o tempo deu, o tempo
tá
voou
doido,
aqui,
né?
A gente vai ter que continuar essa conversa em outro momento.
Não,
também.
Eu já queria perguntar muitas coisas aqui.
Não, a gente vai ter que conversar muitas coisas no off e talvez até trazer isso pra música
legal.
Que a gente vai fazer. Eu acho que seria
total
muito interessante. Inclusive, essa parceria assim, é uma das que eu tô mais curioso pra saber como é que vai ficar. Tô bem curioso.
Nossa, sim, encontrar, né? Porque é isso, você tem a sua diversidade musical e eu também tenho uma diversidade musical. Então, o que que vai vir, né, disso aí? Mas eu acho que eu já tenho aqui algumas coisas que...
Boa. Boa. Bebê, pra não deixar passar batido, vamos falar um pouquinho do álbum e do uhum. e desse trabalho... E desse clipe novo que vai colar aí.
Uhum.
Você acabou de lançar o álbum, que é o Brechó.
Uhum.
Faz pouco tempo que você lançou. Faz...
Foi no final de 2023. Faz um ano.
Mas é...
Um mês.
Vamos dizer que é pouco tempo. Hoje eu vi um vídeo do Emicida falando que o artista precisa de tempo.
Precisa.
Ele precisa de tempo. Então, um ano é ok. Um ano é pouco tempo.
É muito pouco tempo.
É pouco tempo. Como que tem sido... fala um pouquinho como é que foi o processo de fazer o Brechó e como uhum. que tem sido a aceitação da galera, como é que tem rolado.
Olha, Brechó foi uma coisa que... Assim, era um apanhado de canções que já existiam. E novas canções também. Então, ele vem de uma história de quem eu sou lá de trás, assim, algumas composições que eu fiz quando eu nem imaginava que eu ia ser cantora, tipo Ultimato, que é mais uma música pra mais um ex-namorado. E outras canções igual, parecida, que nasceu no último dia que eu tinha que finalizar o álbum.
Uhum.
Então, e aí essa mistura, né, de Bebê com o Bandu. Então, traz uma sonoridade nova do que eu havia feito antes, que é Céu, por exemplo, que era uma coisa com beat, que tinha outra musicalidade mesmo.
Uhum.
Mas ainda tem, né, essa mistura dos dois. Então, da música orgânica e aí das referências dos meninos, né, que eles trouxeram muito também. Então, foi esse mix, assim, que gerou o álbum e eu acho ele maravilhoso.
Uhum.
É tipo uma joia rara, assim. E as pessoas se identificam. Assim, o que eu ouço é sobre a musicalidade. Elas acham, pelo que as pessoas falam, né? O que chega até mim, que elas gostam muito, assim, de como tem esse esmero com o cuidado mesmo, com os arranjos e tal, como tudo faz sentido, como tudo se encaixa. E as composições, como elas conversam com as pessoas profundamente, assim. Cada um se identifica de uma forma profunda com alguma canção, sabe? Consegue acessar aquele sentimento que eu acessei naquele momento, uhum, na vida daquela pessoa. Eu acho isso muito legal, muito legal. E aí tem trazido, assim, frutos pra gente. A gente se apresentou em cidades aqui do interior. A gente se apresentou pra público que a gente não imaginava, sabe? Então, muito legal, assim. Foi realmente um presente que trouxe muitas coisas que a gente almejava, claro. Uhum. Mas aconteceu, assim. Então, muito legal.
E aí, depois vocês lançaram um single também, né? Esse,
uhum,
esse tempo atrás.
Isso. Que esse é Figa de Guiné.
Figa de Guiné.
Uma releitura.
Uma releitura, né?
Né? Interpretada legal pela Alcione. Agora, Bebê Pacheco e o Bandu. É, nossa, é uma canção que a gente já tocava nos nossos shows.
Uhum.
E aí, foi isso. A gente teve essa ideia de como a gente quer se comunicar com o nosso público. Mostrar o que, que a gente gosta de ouvir, o que, que a gente quer como identidade de banda, né? Então, trazer uma releitura que a gente admira muito. E na nossa linguagem.
Uhum.
E aí veio Figa de Guiné.
Tá super a cara de vocês. Eu, na verdade, eu não conhecia a música.
Uhum.
Eu conheci através de vocês, né?
Uhum.
E quando vocês cantaram, eu falei assim, mano, eu achava que a música era de vocês. Porque ela tem muito... Ela tem o jeito que vocês encaixaram ela, tipo, é muito a cara de vocês mesmo. Uhum. O arranjo ficou muito bom. É, e aí você tem esse clipe que vocês vão lançar
logo mais,
né?
Logo mais, esse ano daqui, em março de 2025, vem aí o videoclipe de Aparecida, a primeira música do álbum. É o primeiro videoclipe do álbum também, através da Lei Paulo Gustavo também. Então, a gente tá pensando assim,
muito ansiosos.
Ansiosos, nossa, porque Aparecida é a história da minha avó por parte de mãe.
Uhum.
Então, assim, ontem eu tava meio que debulhando assim como seria o roteiro e tal. E aí, uhum, já me veio a ideia de gravar na casa da minha avó, de chamar minha família,
uhum,
de ser na Vila Falcão, que é onde ela viveu. E aí eu fiquei, caramba, vai ser um presente, sabe,
uhum,
pra... Vai ser um presente, assim, esse videoclipe. Vai ser uma eternização de uma coisa incrível. Uhum. Então, fiquei super feliz.
Uma história que você tá passando pra frente, tá?
É,
eternizando, né?
É.
Já eternizou no disco, agora no clipe.
É.
Legal pra caramba. Bebê, vamos... Ai, meu Deus do céu. A gente tá com pouquíssimo tempo.
Ah.
Mas eu queria conversar com você um pouquinho... Queria que você falasse um pouquinho de como que a composição, ela surge pra você.
Tá.
Eu já ouvi aí, por más línguas, que você tem cadernos e cadernos cheios de música.
Cadernos.
E aí eu queria saber, meu, como é que é esse lance? Como que você já tem o costume de... Você falou que você gosta de escrever, né?
Uhum.
Mas você tem o lance de, tipo, você senta e escreve,
uhum,
ou você precisa de um momento que, tipo, tive essa ideia, vou escrever tudo agora. Tem muito da inspiração, tem mais expiração, qual que é o lance?
Eu acho que eu ainda não cheguei nessa resposta, porque cada hora vem de um jeito, assim, sabe?
Uhum.
Eu ainda tô tentando entender. Ultimamente, eu tô deixando as coisas fluírem mais. Então, vem uma ideia de canção, eu só deixo ela seguir. Eu vou escrevendo, mesmo que eu não ache que ela tá indo pra um caminho que eu gostaria. Tipo, sei lá, meio ruim. Eu deixo, escreve, deixa sair. Uhum. Se gostar, gostou. Se não gostava, próximo. Vamos escrever outra coisa.
Uhum.
Mas eu sempre senti a necessidade de escrever pra entender o que passa aqui.
Uhum.
Então... precisava, meio que era uma forma de escape de vida, assim, escrever, sabe? Pra,
uhum,
tentar entender as coisas. Até que eu tive um namoradinho, assim, namoradinho. Era apaixonada. E aí eu escrevia muita coisa, só que eu nunca mostrava. Aí um dia a gente ia se separar, assim, eu acho que ele ia voltar pra... Enfim, um grande, assim, tipo, de vida. A gente nem namorava na época.
Uhum.
Mas acho que cada um ia pra um canto. E aí eu peguei todos os poemas que eu tinha escrevido na vida toda, juntei tudo num caderninho, entreguei. Não falei nada, só entreguei. Falei, então. Aí a gente começou a namorar. Mas assim, faz parte de mim escrever, assim. Às vezes a música vem do nada, igual Aparecida. Na verdade, foi uma forçação, a gente precisava fazer. Uhum. Aí surgiu um refrão, depois de tanto tempo ficar assim, vamos escrever. E aí, depois a letra veio, puf, contando a história da minha avó também, que foi um norte, né, de poder ter alguma coisa pra me basear, né, a história. Ou, às vezes, sei lá, a Rica, por exemplo, ela me contou uma história essa semana, falou que queria uma música assim, assim e tal. Eu falei, ai, quero fazer uma música assim, assim tal pra Rica.
Uhum.
E aí, deixei fluir também, escrevi uma música pra ela. É, muito de situações que acontecem ou de coisas que inspiram. É, uhum. Tem que ter alguma coisa que inspira. Não sei, uma árvore. uma situação, uhum. Alguma coisa inspira e às vezes sai, faz, às vezes não sai. Mas o negócio é deixando, sabe? Deixando escrever, deixando... Uhum.
Oh, muito bom. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar o papo.
Eu já ia mandar um, e você?
Mas aí a gente marca um café e a gente troca essa ideia.
A gente vai trocar essa ideia.
A gente vai precisar trocar essa ideia. É, mas deixa suas mídias sociais aí pra galera.
É, agora, meu arroba é Bebê Pacheco S. Não sei se um dia eu vou conseguir tirar o S do final, tomara que sim. Mas é Bebê Pacheco S no YouTube e no Instagram. É ali que eu tô. E uhum. No Facebook, Bebê Pacheco também, algumas coisinhas por lá.
Uhum.
E Bebê Pacheco e o Bandu no Instagram, nosso Instagram da banda, pra acompanhar as coisas que acontecem, lançamentos, shows, por lá.
A gente vai deixar tudo aí nas descrições, tanto do Spotify quanto do YouTube também. E
segue lá, hein, gente.
Também
segue lá, hein.
Mais uma vez agradecer aí, Lei Paulo Gustavo, Secretaria de Cultura de Bauru, Estúdio Caixa de Lata, Adriel Felipe na filmagem, Miguel Bug na edição de vídeo, Bel Faria nas mídias sociais, Israel Felipe na produção executiva. Bebê, mais uma vez, muitíssimo obrigado por aceitar o convite.
Eu agradeço.
Vai
muito.
Ser muito legal comprar com você. Eu tô muito curioso pra ver como é que isso vai acontecer. Uhum. E vai ser muito legal fazer isso aqui, né?
Porque nossa,
vai
sim,
ser aqui em casa.
Nossa.
No Caixa de Lata.
Eu agradeço muito.
Vai ser
muito
legal pra caramba.
O convite foi uma delícia, assim. Fico muito feliz, porque fazer isso aqui é uma das coisas mais gostosas que tem, assim, de se fazer. Então, sem palavras, muito obrigado pelo convite.
É isso. Eu que agradeço. E é isso, gente. Muito obrigado pelo Music Podcast e até a próxima.